Muito bem. Vamos dar então início à nossa reunião de 24 de outubro. Espero que estejam satisfeitos com as novas instalações que acabamos de adquirir para as nossas reuniões da Comissão de Economia. Aproveitamos a baixa imobiliária para fazermos aqui uma operação com vantagens económicas. Foi distribuído o parecer sobre o deputado Agostinho Lopes sobre o orçamento de Estado. O parecer que na parte relativa àquilo que nos diz respeito, e não só, porque penso que cobre também no emprego este parecer. Eu li-o assim ainda. Toca. Bom, nós precisamos de passar isto para as finanças até dia 26, não é? Temos 2 dias. Por isso convinha, se os deputados pudessem, enquanto fazemos a reunião, como o parecer está a ser distribuído, olharem para o parecer, para o podermos aprovar, para ele seguir. À tarde, se calhar era isso que eu estava a ver. Estamos aqui, se calhar, com uma situação de passar a reunião de hoje, de final da tarde, por várias circunstâncias, mas a mais forte das quais é termos um plenário longo, que não acabará nunca antes das 19 horas, sendo que segunda-feira é dia de comissões. Há uma exceção nesta casa, é dia de comissões. E eu estava a ver exatamente o início desta reunião, embora ainda não tenha validação por parte do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, de passarmos essa reunião, que seria já tarde, para segunda-feira, que é o potestativo do Partido Socialista. Mas, como ainda não tenho dados robustecidos e musculados para poder apresentar a proposta, esperaria até a final da... Senão, depois vamos ter o que fazer por SMS. Sim. Não, mas se houver alguma nota dos seus deputados sobre esta possível ou potencial alteração que não está garantida, pode ser dada agora. Não? Tenho aí liberdade? Muito bem. Deputado Agostinho Lopes.
Tendo em conta a hora que foi entregue o parecer, a sugestão de que este ponto possa passar para o fim da nossa reunião, pelo menos.
Sim, sim. Pronto. Muito bem. Exatamente isso. Assim, deputada Catarina, peço desculpa.
Só com uma outra comissão. Da Comissão de Ética, que, como não está o Presidente, terá de presidir, ainda por cima, e, portanto, pedia-se o projeto de resolução sobre as escutas, podia ser o primeiro ponto da agenda, para permitir que a outra reunião também pudesse começar, que está um pouco...
Muito bem. Não é? Deputado Paulo Batista?
Sr. Presidente, da nossa parte, estou certo que vai ser possível ler integralmente a proposta de parecer do Sr. Deputado Agostinho Lopes, mas, em princípio, preferíamos que adiar isto, se fosse caso isso, sexta-feira às 9:30 da manhã, ou sexta às 9:30 da manhã, eventualmente. É um relatório extenso, para a primeira leitura que já fiz, de facto, há aqui algumas referências que merecem algum detalhe na apreciação do nosso grupo parlamentar. Tinha preferência, se fosse possível, não é?
Muito bem, então vamos começar a tomar decisões para então organizarmos a nossa reunião. Passamos à apresentação do relatório para sexta-feira de manhã e a respectiva votação, por isso hoje não tocamos nele. Antecipamos a discussão em comissão dos projetos de resolução 458 do Bloco de Esquerda e 401 do Partido Comunista, relativos às isenções em todas as escutas e a manutenção das atuais isenções até à eliminação das portagens. Primeiro, o segundo ponto, e depois faríamos a reunião normalmente. Apreciação e votação da ata 94, relativa à reunião 17 de outubro, ninguém, votos contra, abstenções, votos a favor, aprovada. Então, ponto 7 passa a ponto 1, Discussão em comissão dos projetos de solução. Número 458/12 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a manutenção do sistema de isenções e descontos em todas as ex-escudos. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é um tema, às vezes, o que não vou rever tudo aquilo que têm sido as várias posições que temos tido. Dizer que o Bloco de Esquerda continua, mantém a posição que aquilo que deveria ser feito era o fim das portagens nas ex-escudos, pelas razões que são conhecidas, ou seja, porque aquilo que determinou que essas estradas não tivessem portagens, nomeadamente as assimetrias no desenvolvimento regional, se mantêm, agravadas pela crise económica e pelo desemprego. Também por aquilo que sabemos que tem sido o descalabro do ponto de vista do tráfego, com a introdução das escutas, tanto nas economias locais, pensemos, por exemplo, e naquilo que é a circulação de turistas da Galiza, normal, pensemos também na via do... E bem, em toda a economia, e também naquilo que têm sido os impactos a nível ambiental e a nível de sinistralidade rodoviária, pelo facto do tráfego estar a ser desviado para os centros das localidades. Temos até o exemplo máximo do Mosteiro da Batalha em risco com a trepidação e a pedra fica em risco e está a ser acompanhada, por isso, com a trepidação e a poluição extra que as escutas introduziram. Temos exemplos caricatos, como a A23, em que as pessoas para irem da ortopedia à pediatria têm que pagar portagem. Temos o prejuízo das populações locais e da economia. Bem sabemos que tem sido dito que uma diretiva europeia não permite o sistema de isenções. Como disse, nós achávamos que era abolir as portagens e o problema não existia sequer. Do ponto de vista económico seria melhor, seria mais vantajoso. Temos vindo a perder dinheiro e a perder na economia sempre com a introdução das portagens, mas enquanto o Governo não consegue ter o mínimo de sensatez para perceber o que está a perder com as portagens, o mínimo que se exigia era que mantesse as isenções para as populações que têm de fazer movimentos pendulares todos os dias, as mesmas que viram os espaços sociais dos seus filhos no início do ano letivo mais do que duplicar em relação ao ano letivo anterior e que ficam sem qualquer alternativa de mobilidade. E, portanto, tendo em conta aquilo que é já os encargos extraordinários que todas as populações estão a sofrer pela crise e pelas políticas insensatas deste governo, enquanto não há o mínimo de sensatez de abolir as portagens em sítios que não os deviam ter, porque muitas vezes nem sequer tenham alternativa, haja pelo menos o mínimo de sensatez de proteger as populações locais naquilo que são os seus movimentos pendulares cotidianos para o emprego e para a escola.
Muito obrigado. Senhores deputados, talvez fizéssemos agora exatamente. O Partido Comunista faria a apresentação e depois faríamos a ronda por todos os partidos aparecendo em conjunto estes dois projetos de resolução. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate inicialmente chegou a estar agendado para o final da passada sessão legislativa, isto é, para a fase anterior à interrupção dos trabalhos no verão, no mês de junho, chegámos a ter o agendamento desta discussão. Acontece que houve, por essa altura, a publicação da portaria 211/2012, que acabou por prolongar por mais alguns meses o regime de isenções e descontos que estava em vigor nas autoestradas já referidas aqui, nas antigas SCUT. O PCP apresentou em junho deste ano esta proposta, este projeto de resolução número 401, colocando essencialmente três questões, digamos assim, por esta ordem de importância e por esta ordem de alcance do ponto de vista político e do ponto de vista económico. Primeiro que tudo, e é o ponto 1 do projeto, a abolição das portagens que foram impostas nas antigas autoestradas de SCUT. Em segundo lugar, a manutenção, até à eliminação das portagens, a manutenção das atuais isenções e descontos, com uma questão suplementar, ou complementar, é a da revisão dos critérios territoriais, no sentido de corrigir exclusões que aconteceram relativamente a determinados concelhos que tinham toda a razão de estar integrados no sistema de isenções e descontos e que, por uma razão, eu diria, burocrática, foram afastados desse regime. Nós consideramos que, até que a justiça seja reposta, digamos assim, até que a situação de fundo e o problema de fundo sejam resolvidos, é preciso colmatar, apesar de tudo, alguns aspectos que estavam previstos, apesar de tudo, com o regime anterior. Eu gostava de trazer aqui, em pouco tempo de intervenção, um pequeno exemplo concreto das várias regiões do país afetadas com esta decisão. Tem a ver com a Beira Interior. Nós recebemos, de certeza que os vários grupos parlamentares receberam também esta comunicação de conjunto de empresários, do movimento de empresários daquela região do país, que dão conta do impacto das portagens na região abrangida por três SCUT, que é a A23, a A24 e a A25, do encerramento, segundo esse estudo que nos é referido, o encerramento de 6.800 empresas, 17.100 postos de trabalho diretos eliminados, o acréscimo de acidentes viários, o menor rendimento das famílias e a maior poluição de proximidade. Isto num cenário de falta de alternativas seguras, de ferrovia degradada, miséria social em crescendo, as palavras do documento dos empresários, a perda contínua da população e o envelhecimento crescente. Isto, de facto, é a realidade transmitida relativamente à Beira Interior, mas podia falar-se também em determinadas significativas partes, parcelas do território do Algarve. O problema da falta de alternativa de transportes e acessibilidades é um problema real que existe no país e, tal como nós indicamos no nosso projeto de resolução, o próprio Tribunal de Contas constatou que a imposição de portagens na SCUT foi uma má medida para as populações, mas um negócio excelente para as concessionárias que viram assim garantido um conjunto de condições do ponto de vista orçamental que estariam postas em causa com a crise económica, com a eventual diminuição de tráfego. Nós, assim, senhoras e senhores deputados, propondo do particular para o geral, como eu dizia, e sintetizando, propomos que o critério e o mapa, digamos, dos concelhos abrangidos no antigo sistema de isenções e descontos seja revisto e, eventualmente, nos montantes, tal como os próprios empresários que eu há pouco referi também defendem, não de 15%, mas de 40%, e com a suspensão da leitura entre pórticos pós-troços, que não existe alternativa viária adequada. Nós propomos simplesmente o reequacionar e a revisão desses critérios territoriais, e não perdendo de vista, porque defendemos de facto essa linha, tal como as populações têm vindo a justificadamente a exigir e a reivindicar a abolição destas portagens num contexto de revisão do sistema de financiamento da rede viária nacional, que tem que envolver de facto um debate político nacional sobre esse sistema de financiamento. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Disse.
Bom dia. Inscrições. Dr. Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas. Importa neste momento recordar todo o processo de introdução de portagens e a forma como ele foi feito e, sobretudo, o contexto em que ele foi feito. E se todos podemos nos recordar deste processo, houve uma exigência pelo principal partido da oposição na altura e hoje principal partido da coligação que sustenta o governo, a exigência de introdução de portagens, nomeadamente nas zonas mais favorecidas, nas zonas com menores índices de desenvolvimento nas zonas interiores do país. Essa foi uma exigência para que o processo de introdução de portagens pudesse ter tido continuidade. Em consequência dessa exigência e num processo de diálogo entre o Governo e o principal partido da oposição, o Partido Socialista, nesse esforço de diálogo, evoluiu no sentido de que essa introdução de portagens nunca poderia ferir o princípio de criarmos uma discriminação positiva para agentes do interior, agentes que têm menores condições de desenvolvimento e que têm menor índice menores índices de desenvolvimento. E desse ponto de vista foi criada a proposta de introdução de isenções que beneficiavam exatamente e discriminavam positivamente as populações das zonas mais favorecidas, das zonas onde os indicadores de desenvolvimento eram mais atrasados. Hoje verifica-se que este Governo elimina estas isenções, eliminando, portanto, o princípio de discriminação positiva que existia para com as regiões mais favorecidas e igualando em termos de tratamento as zonas, por exemplo, da área metropolitana do Porto com as zonas do interior, nomeadamente o distrito onde eu sou eleito, do distrito da Guarda. O que é verdadeiramente, do ponto de vista de indicadores de desenvolvimento e de igualdade de oportunidades, uma afronta aquilo que deveria ser feito e aquilo que deveriam ser as políticas feitas neste país. E, portanto, desse ponto de vista, não podemos deixar de reconhecer nas medidas ou nas propostas feitas, nomeadamente pela proposta do Bloco de Esquerda, uma razão relativamente àquilo que presidiu a introdução de portagens, ou seja, essa introdução de portagens só poderia acontecer caso existissem medidas de discriminação positivas para aquelas populações que anos e anos têm sido afastadas enfim, de um conjunto de investimentos e de políticas de desenvolvimento que são absolutamente fundamentais. E por isso, enfim, queria manifestar o reconhecimento do Partido Socialista, nomeadamente sobre a proposta do Bloco de Esquerda, relativamente à manutenção do sistema de isenções, bem como a proposta do PCP, neste caso particular, da manutenção das atuais isenções. E de deixar uma forte crítica política àquilo que é a posição do Partido Social Democrata nesta matéria, nomeadamente a posição que defende no interior de discriminação positiva para o interior, mas que depois, quando está no Governo e nesta Assembleia, o que faz é aprovar medidas em que, na prática, matam as réstias de esperança que exista para o desenvolvimento do interior. E não venha o Partido Social Democrata com qualquer alegação como aquela que já ouvimos dizer, de que isto é uma obrigação do ponto de vista comunitário, porque não há nenhuma obrigação do ponto de vista comunitário. Como o senhor deputado sabe, 80% dos processos que são instaurados do ponto de vista da averiguação nesta matéria por parte da União Europeia nem sequer chegam a ir a tribunal, e dos que 20% chegam a ir a tribunal, apenas uma parte muito residual é que são decididos em tribunal. E, portanto, não é brincar, esta é que é a verdade dos factos. A verdade dos factos é essa. A verdade dos factos é essa, não é outra. A verdade dos factos é essa. Não é um burocrata. Não é um burocrata qualquer. Não é um burocrata qualquer que exige ao Estado português, que exige ao Estado português uma alteração da sua legislação. Em democracia as instituições funcionam de acordo com as suas responsabilidades em cada momento. E a responsabilidade do Estado português é decidir sobre a legislação, e do Estado português, em conjunto com o Governo, com a Assembleia da República e com as diferentes instituições, a decidir a sua legislação. A responsabilidade da União Europeia sobre essa matéria de averiguar se está ou não em cumprimento é apenas de um Tribunal Europeu, e não há nenhuma decisão de um Tribunal sobre esta matéria, e tenho as maiores dúvidas que, se alguma vez este processo, porque não chegaria sequer a Tribunal, se alguma vez chegasse a Tribunal, essa seria uma decisão a favor da União, do burocrata que possa ter escrito o que quer que seja, ou seria uma decisão a favor do Estado português. O Estado português é um Estado de Direito e deve, em cada momento, defender os seus interesses e os interesses das suas populações. E o que está aqui em causa é de Portugal e a defesa dos interesses das populações portuguesas. Não é para dar descontos aos senhores turistas estrangeiros que vêm a Portugal. Não é essa a nossa obrigação, não é essa. A nossa obrigação, enquanto indutores de um Estado desenvolvido, é de dar capacidade aos agentes, igualdade de oportunidades para o desenvolvimento. E o que este Governo está a fazer é exatamente a cortar as possibilidades de regiões desfavorecidas terem o mínimo de condições de competitividade com outras zonas. Nomeadamente, como é o caso, eu não deixo de salientar, neste caso concreto, é verdadeiramente escandaloso que se comparem regiões e se atribua as mesmas situações, como é o caso, na área metropolitana do Porto se atribui-se um desconto de 15% e na região da Guarda atribui-se um desconto de 15%. Quando na área metropolitana do Porto o rendimento per capita é acima da média e na zona da Guarda, por exemplo, é consideravelmente inferior à média. Não é justo, não é justo, não é sério e não é solidário, mas é aquilo que o Partido Social Democrata faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Campos. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e dizer que esta é matéria recorrente. O CDS sobre essa matéria tem uma posição clara e eu próprio também. Sempre defendi a introdução de portagens. E, portanto, não teríamos nunca escolhido este modelo, que é complexo, complicado, oneroso, injusto, que é a introdução dos pórticos. Para nós, a introdução de portagens é um modelo que deve servir para regular o tráfego, o que quer dizer que devíamos ter portagens em todas as grandes áreas metropolitanas e nas estradas onde há mais utilizadores, e, porventura, menos portagens ou redução de portagens em zonas com menos procura. Isso para quê? Para, obviamente, fazer um conjunto de vasos comunicantes entre umas e outras. De qualquer das maneiras, sempre defendemos também, como é óbvio, isenções regionais. Mas reconhecemos como boa o respeito pelo Estado de Direito e pelas regras. Não partilho nada da ideia de que, uma vez que o índice de condenação ou de processos em tribunal de roubos e furtos é baixo, podemos todos roubar à vontade. Não parece que essa seja a melhor solução. E, embora eu reconheça, entre aquilo que são os índices de furtos, atentados ao património do Estado ou das pessoas, sejam mais baixas e as condenações sejam mínimas, que isso nos permita, então, ser vivermos em estilo de fartar vilanagem, porque os índices de processos julgados em tribunal são menores. Portanto, não parece essa a explicação. A explicação é que, ainda assim, temos que cumprir com o Estado de Direito, com as regras democráticas e, portanto, e nunca ferir o princípio da igualdade e da proporcionalidade, que me parece ser esse um dos valores civilizacionais mais importantes. E, portanto, nós defendemos, obviamente, a posição do Estado português, que se deve encontrar aqui um cumprimento, na medida do possível, daquilo que são as regras comunitárias, aquilo que são o não princípio, não ferir nenhum desses princípios. E, portanto, a introdução de portagens tem essa explicação jurídica, mas tem uma outra explicação. Ela, como aqui diz, é nas escutas, que eram aquelas famosas estradas sem custos para o utilizador, mas que tinham custos elevadíssimos para todos os contribuintes e para todas as gerações futuras. Registo como aspecto de coerência, quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, continuam a achar que o dinheiro vem no sapatinho do Pai Natal e, como tal, tudo que seja oferecer, tudo que seja descontar é o campo onde eventualmente se sentem melhor. Não há uma única sugestão, uma única ideia para podermos dar ao interior modelos, aspectos de competitividade e ainda assim custarem alguma coisa. Mas as propostas são sempre para descontos, para isenções, para ofertas e, portanto, sendo assim, é muito difícil discutir com alguma coerência tudo isto. Nós temos uma fatura pesada nas escutas. A introdução de portagens é para aliviar essa fatura e é para garantir que o interior continue a ter vias de acesso em quantidade e em qualidade que permitam a captação de investimentos no interior, possam permitir que as pessoas do interior possam ter também acesso ao desenvolvimento que outras regiões têm e, portanto, como eleito do interior e morador e investidor no interior, sei do que falo, resisto e conheço esses empresários, mas normalmente estas vias construídas com um modelo que não seria o nosso, têm permitido o desenvolvimento do interior e não o contrário. e reconheço com boas a argumentação dos empresários, mas são os mesmos empresários que também apoiaram sempre políticas expansionistas e racionais das contas públicas, e portanto nunca os vi manifestarem-se, e portanto com esta vontade, com esta frontalidade para dizer, esses senhores nunca os vi preocupados com investimentos cuja retorno económico ou racionalidade económica nunca existiu. E portanto, neste momento estamos perante um estado de necessidade, pugnaremos para que essas estradas se mantenham com segurança e fluidez, que sejam elementos de desenvolvimento regional, e pugnaremos que se possa introduzir, sempre possível, aquilo que são descontos de quantidade, que já existem, nomeadamente para o setor das empresas de transportes. Quem mais utiliza deve pagar menos, como acontece em qualquer outra situação. E é essa a única perspectiva que nos leva, eventualmente junto do Governo, a batalhar que essa possibilidade exista. Quem faz um uso intensivo da autoestrada deve, porventura, pagar menos, até para potenciar e transformar as próprias autoestradas em algo de rentável e um serviço que possa ter também alguma racionalidade, nacionalidade económica. Estas propostas da nossa, mais uma vez, são mais do mesmo, são apenas e só apontamentos políticos e não propriamente apontamentos sérios que procurem resolver qualquer dos problemas, nem das regiões, nem dos empresários, nem das pessoas, nem do Estado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, do Partido Social Democrata.
Muito bom dia a todos. Muito rapidamente aqui uma intervenção sobre este assunto, que já foi aqui falado várias vezes na Comissão e no Parlamento. Por acaso era interessante que o deputado Paulo Campos estivesse durante o debate todo, não era vir cá dar a sua opinião e a seguir embora, pelo menos. Acho que era o mínimo, era assistir ao debate até ao fim, mas cada um assume as suas responsabilidades.
Os grupos terroristas funcionam assim, ao bate e
fora. Este foi um problema que foi criado pelos governos do Partido Socialista, que sempre acharam que as autoestradas se pagavam a si próprias. E é um problema que já vem de trás, desde 97. É pena que nós, já depois de vermos o problema, continuámos a insistir na mesma lógica, e o deputado Paulo Campos tem aí bastante responsabilidade. O PSD sempre manteve a mesma postura, sempre defendeu o princípio do utilizador-pagador, mas quem introduziu as portagens foi o governo do Partido Socialista. É certo que não as introduziu a todas, porque entramos em processo eleitoral e aí, curiosamente, já não foi tão intensa a intenção do Partido Socialista. Já foi com este governo que se aplicou este modelo de pagamento de portagens em todo o país, para assim haver alguma justiça em termos de critério, porque é verdade que houve regiões no país que começaram a pagar muito tempo antes as portagens, quando outras regiões assim não aconteceu. O regime de isenção e a escolha da solução é da responsabilidade do Partido Socialista. Nós sempre tivemos muita dúvida da solução encontrada e do critério, da falta de critério que existe, quer na quantidade de pórticos, quer onde estão os pórticos, quer várias dessas questões, e portanto é da sua responsabilidade a solução encontrada na altura. Sabemos hoje que existe um problema, ou que existia um problema relativamente a uma diretiva comunitária, e que essa diretiva nos implica respeitar e dessa forma o desconto que existia anteriormente numa lógica de região e de residência, tenha que ter sido retirado. É verdade que ficamos aqui a perceber que, afinal, só é muito importante a legislação comunitária se houver uma grande percentagem de ações que vão para tribunal. Depois falta saber, depois daquelas ações, quantas é que têm sucesso, porque 80% delas, afinal, não vão... A questão não é se há ou não a regulação que temos que respeitar, ou regras que temos que respeitar, a questão é a percentagem daquelas que vão depois efetivamente para tribunal. Sendo certo que eu penso também que neste caso aqui o Partido Comunista, no seu documento, podia também, que faz referência ao problema que existiu na Páscoa, mas os partidos também têm credibilidade quando também reconhecem que as coisas depois são resolvidas. Dá credibilidade. Quando fazem uma crítica também ajuda a que depois reconheçam que o problema está resolvido, ultrapassado, e ainda bem. E é assim que eu penso que deve ser. O que eu estou a dizer é que o Partido Comunista, no seu texto, faz referência a um problema que existiu na Páscoa, que atualmente está ultrapassado. O problema da cobrança, da solução da cobrança que estava identificada. E, portanto, era esta a lógica. É verdade que a atual proposta, o desconto é para toda a gente. Curiosamente, Curiosamente, o deputado Paulo Campos aqui faz referência, mas eu lembro ainda estava ele no governo e eu na oposição, que várias vezes lhe fiz referência que há dois municípios na área metropolitana do Porto que não eram abrangidos por desconto, Caso Vale de Câmara e Arouca, que não fazia sentido, que fazem parte da área metropolitana do Porto e não tinham desconto nenhum, nenhum tipo de isenção na principal via, que era a Costa de Prata. E, portanto, e agora esses residentes, que se deslocam muitas vezes para o Porto, vão passar a ter uma melhor solução. Eu digo apenas que há vantagens em algumas coisas. Como também há, penso que há uma vantagem relativamente às empresas transportadoras que mantêm o desconto que já tinham e acresce este desconto de 15% total. Portanto, penso que também é uma vantagem para estas empresas. Este é um processo, na nossa opinião, que deve estar em permanente avaliação e que pode ir evoluindo, sendo certo que com a renegociação de muitos destes contratos com as escutas, várias questões se podem levantar. Eu concordo também com aquilo que disse o deputado do CDS, Helder Amaral, que o desconto de quantidade é algo que nos preocupa e que as pessoas que mais usam a estrada que deviam ter, se calhar, uma atenção especial, mas que eu penso que essa é uma questão que pode vir na evolução deste processo e numa melhor avaliação e num melhor desenvolvimento desta questão, pode vir a ser uma solução a que o Governo possa vir a criar. Sendo certo que esta é uma proposta que vem cumprir uma regra que nos é exigida pela União Europeia, e eu penso que o Governo, que se acusa muitas das vezes de cortar a torto e a direito, neste caso em concreto, manteve, ou neste caso, alargou o desconto para toda a gente relativamente aos 15%. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Deputada Catarina Martins.
Muito brevemente, Sr. Presidente, vou ter que me retirar da reunião, peço desculpa, só para dar três notas. A primeira nota é que a União Europeia tem entendido a necessidade de políticas de discriminação positiva quando está em causa a coesão social e, portanto, não é de todo determinante que não pudessem existir estas políticas no que diz respeito também às escutas. A segunda é que os vários estudos conhecidos mostram que a introdução de scutes e a renegociação das concessões a eles associados, o que fizeram foi não só um buraco nas contas públicas, mas também prejuízos para a economia local. Portanto, não é verdade que se esteja a ganhar qualquer coisa com as portagens, estamos todos a perder, os contribuintes e os utentes. Em terceiro lugar, chamar a atenção que o princípio do utilizador-pagador é um princípio que tem a ver com proteção ambiental e que não tem que ver com nada do que sejam políticas públicas para o desenvolvimento ou para o apoio social. Utilizar-se o princípio do utilizador-pagador para as autoestradas, nestes contextos das escutas, é um perigoso precedente. Significa que depois vão querer usar, como sabemos, para a saúde e para todas as áreas. Não é assim. O princípio do utilizador-pagador tem a ver com poluição de rios e coisas do género. Portanto, era bom que nós utilizássemos os princípios naquilo em que eles têm sentido e não para outra coisa qualquer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Damos então como encerrada. Sim, claro, tem direito a fechar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho a certeza, numa questão de pormenor que foi identificada e perfeitamente de forma legítima pelo deputado Paulo Cavaleiro, não tenho a certeza que a questão da complexidade e a questão das dificuldades e até do afastamento do ponto de vista do turismo de curta duração, das visitas, quer da Andaluzia em relação ao Algarve, quer especialmente até da Galiza em relação ao Norte de Portugal, e o Eixo Atlântico tem reiteradamente tomado posições em relação a isso. A situação não está sempre igual no mesmo plano, e nunca nós poderíamos afirmar isso, e não o afirmamos. A situação não está idêntica e nem todos os dias são dias de Páscoa, acaso para dizer, mas temos objetivamente uma situação de dificuldade acrescida que, a somar-se a todas as desgraças que estão a acontecer até ao setor do turismo, do ponto de vista das visitas de curta duração transfronteiriças nas zonas raianas do nosso país, ainda mais encontram este tipo de dificuldades. E os seus deputados não podem negar que isto acontece. De certeza que não vão negar que isto acontece. Não vão dizer que isto é uma coisa irrelevante e que nenhum operador turístico e nenhuma região está a considerar que esta questão não se coloca. Porque é ao contrário. Todos colocam isto. E, acima de tudo, coloca-se este problema nefasto de criar uma injustiça e procurar afirmar que se resolveu essa injustiça criando outra ainda maior. E, portanto, aquilo que aconteceu, que está também novamente, bem identificado com a questão de concelhos da área metropolitana do Porto que estavam excluídos do sistema de isenções. Porquê? Porque não estavam na NUT, que por critério do sistema de isenções incluía os concelhos. O mesmo se passou em relação ao Admira, que não é da NUT Baixa Alentejo e, portanto, não ficou com isenções ou descontos para a Via do Infante. Bom, o que é certo é que a correção dessa injustiça foi com uma injustiça ainda maior. Foi com uma injustiça ainda maior. E perde o Estado, perdem as populações e de que maneira, e há uma única entidade que ganha com tudo isto, ou que fica com um seguro de vida perante tudo isto, que são as concessionárias. E isto é a constante de uma política e de uma opção estratégica. E é isso que nós temos que criticar e é isso que nós temos que denunciar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado Bruno. Nós vamos agora, teríamos o ponto 2, mas vamos esperar pelo Sr. Deputado Basílio Horta. Por isso vamos passar o ponto 3, é o deputado Bruno Dias ou é o deputado... ponto 3, apreciação e votação do requerimento do Partido Comunista para visitar as obras de construção e qualificação do IP28 A26 e do IP2, concessionado ao consórcio SPER, Sociedade de Exploração Rodoviária. Só de referir aqui uma nota que não sei se é... É, não é? Chegou à Comissão um convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santiago de Cacém para visitar as obras. Eu não sei, e pedi aqui a ajuda. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Santiago do Cacém, o município e o presidente do município da Câmara Municipal dirigiu este convite. Provavelmente, eu penso que é perfeitamente legítimo concluir, na sequência de um conjunto de iniciativas no terreno que se realizaram acerca desta situação do IP8. O IP8... nenhuma estrada é uma estrada qualquer, mas o IP8 tem aqui características particulares, até pelas funções que desempenha e pelo papel que lhe está atribuído em termos territoriais. E quem conhece, quanto mais não seja o mapa e a realidade económica do país... tem certamente em conta que o IP8, para além de servir um dos principais portos do país, o maior porto exportador nacional, serve a maior porta de entrada de combustíveis por via marítima do país, serve grandes refinarias e serve a região de Alqueva. E atravessa o Alentejo e com a ligação do Porto de Sines para o Interland Espanhol, etc, etc, etc. Tive a oportunidade de dizer em plenário que a situação do IP8 é de alguma forma excepcional em termos nacionais. Eu não sei se, não vou partir do princípio que nenhum senhor deputado conhece o que se está a passar atualmente, parto do princípio que haverá certamente quem esteja à par e que tenha visto e observado e que tenha passado lá há pouco tempo. Mas se algum senhor deputado aqui presente passou há pouco tempo no IP8, sabe que nós não estamos a exagerar. É impraticável que o IP8 esteja a servir o Porto de Sines com uma extensão muito longa a 50 km por hora de velocidade máxima. 50 a hora. Numa zona de pendentes e inclinações consideráveis, com ultrapassagens proibidas, devido precisamente ao estado de segurança rodoviária altamente precária e perigosa em que o abandono das obras deixou aquela via. Isto é uma situação para a qual eu gostaria de alertar os senhores deputados. Esperemos que não aconteça nada de particularmente grave nestas chuvadas. Há taludes de terra que ficaram por estabilizar, postos de eletricidade que ficaram assentes em torrões de terra descascados à... Há vias, caminhos rurais que ficaram intransitáveis, há zonas habitacionais, zonas rurais habitadas que ficaram isoladas, E isto é na zona do Alentejo Litoral, em que o abandono da obra deixou uma situação de cenário que algumas pessoas lá têm dito quase cenário de guerra. E se isto é assim do lado do Alentejo Litoral, também temos situações caricatas que seriam cómicas se não fossem tão graves, do lado de Beja, do lado da Vidigueira, em relação ao IP2 e em relação ao IP8. E nesse sentido, sabemos que há uma perspectiva de trabalho de se fazer uma visita à Alqueva. Pensamos que seria adequado e que seria oportuno, no âmbito dessa visita, compatibilizar aqui a agenda para que, desde logo, nessa zona de Beja, Vidigueira, na zona também muito afetada pela paragem e abandono da obra em relação àquela intervenção, se possa fazer essa visita ao terreno. Mas, mesmo com implicação de uma parte de horas a mais, um conjunto de horas a mais, que se tenha que acrescentar em termos de programa de trabalho, não é a mesma coisa, implica um acréscimo de horas de trabalho, mas há aqui uma situação que, eventualmente, nós não entramos no pormenor de devemos falar com autarcas, devemos falar, se calhar, com a administração do Porto de Sines, devemos falar com entidades que, deixando isto ao critério depois de uma organização do trabalho que permita essa realização, mas eu penso que atravessar do Alqueva até esta região será cerca de 2 horas, de uma forma realista. Não é preciso acelerar muito para cumprir 2 horas. Ouvindo alguns autarcas, ouvindo algumas entidades da atividade económica e daquele território, pensamos que é importante conhecermos o que está a acontecer. Se isto fosse possível realizar até antes daquela reunião com o Sr. Presidente das Estradas de Portugal, encantado da vida, como se costuma dizer, porque dava até um conjunto de elementos para os senhores deputados terem em conta na reunião de trabalho que vão ter. De qualquer das formas, é uma obrigação, é um dever, é uma obrigação ética, é um dever desta Assembleia tomar contacto com o que está a passar e contribuir para enfrentar aquela situação. Não vou maçar os seus passos com pormenores, mas dizer coisas tão simples como esta, em que o nó do hospital do litoral alentejano, o nó do IP8 junto ao hospital do litoral alentejano, pode desabar numa derrocada com chuvas mais intensas, é uma ilustração do que isto implica, a situação atual. E isto é o testemunho dado por técnicos na visita ao local em relação à situação que se passa no terreno. E não há perspectiva disto se alterar e disto se corrigir. Não há nota nenhuma de haver uma intervenção em relação a isto. E, portanto, sabemos que a Nacional 125, o túnel do Marão, a Autostrada da Transmontana levantam legítimas preocupações e alertas. Nós aqui temos um caso diferente que exige uma resposta urgente da Comissão. Eu disse, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, caras e caros colegas, de um modo muito sucinto para nos associarmos à argumentação feita pelo deputado Bruno Dias. E associando-nos à argumentação, não vale a pena estar aqui a repetir o que já foi dito. Eu acho que é interessante a visita, acho que pode ser bastante produtivo e acho que podemos, de facto, associar a essa visita do Alqueva. Não será difícil compatibilizar e acho que a Comissão de Economia e Obras Públicas ganhava com a aprovação do requerimento.
Muito obrigado. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo certo que está aprovado um requerimento para a vinda do Presidente das Estradas de Portugal aqui à Comissão, entendemos que era útil fazemos primeiro essa reunião, porque sabemos que há uma parte de investimento que vai ser feita, sabemos também que ainda vai ser feita, sabemos também que foi dado um prazo ao consórcio para apresentar um plano de obra e, portanto, entendemos que esses detalhes que essa renegociação deste contrato faz todo sentido serem discutidos aqui na Comissão o mais rapidamente possível, tendo a presença do Presidente das Estradas de Portugal. Portanto, entendemos que essa é que é a parte importante, a parte da visita, neste contexto, estando previsto cá o Presidente, a vinda do Presidente das Estradas de Portugal, na nossa opinião, não é assim tão importante nesta fase. Muito obrigado.
Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, embora não tenha... Estive aqui um pouco distraído, mas não ouvi o Partido Comunista Português referir-se ao IP2, não sei se valoriza da mesma maneira o IP2 e o IP8, ou se eventualmente os interesses regionais só se situam no IP8. De qualquer das maneiras, dizer o seguinte, obviamente que nos preocupa e percebemos que qualquer obra que, por fruto das circunstâncias atuais, tenha que ser cancelada, adiada, tenha que ter cuidados de segurança e de sustentabilidade. E, portanto, preocupa-nos os alertas aqui feitos sobre, descontando o exagero de um cenário de guerra, infelizmente para nós os cenários de guerra não se verificam no país, mas ainda assim foi para dar o alerta de que há qualquer coisa que é preciso fazer, no sentido de que a obra que seja parada ou abandonada tem que ter, de facto, a segurança como um dos critérios. E, portanto, mas entendemos também que uma visita da Comissão não nos parece razoável, uma vez que temos o país inteiro com situações parecidas. Eu posso, no meu distrito, noutras áreas que também afetam, que são de matérias abordadas por esta Comissão, não em concreto obras em estradas, e portanto acho que os grupos parlamentares têm mecanismos para fazer esses alertas, que me parecem pertinentes, quer através de perguntas, quer através das audições em Comissão, e em boa hora aprovamos aqui de facto a vinda do Sr. Presidente das Estradas de Portugal para tentar perceber em concreto o que é que foi feito ou o que é que se pensa fazer. E, obviamente, entendemos que essa preocupação, sendo legítima, não justifica, de facto, a visita da Comissão. Os deputados eleitos pelo Círculo fazem essas visitas, transmitem à Comissão esses mesmos problemas. Os grupos parlamentares, nomeadamente do Partido Comunista, têm feito em várias regiões, e neste fim de semana encontrei deputados do Partido Comunista a avaliarem, no meu distrito, outras situações, e, portanto, temos todos os instrumentos para fazer essas avaliações e essas visitas. Não parece que a Comissão o deva fazer. De qualquer das maneiras, damos como boa, de facto, pôr este ponto na agenda da audição do Sr. Presidente das Estradas de Portugal. E se as explicações ou as observações não forem suficientes, eventualmente reservamos até ao Grupo Parlamentar do CDS futuras iniciativas que não passam por uma visita, mas que utilizaremos os instrumentos parlamentares para garantir que as paragens necessárias, inevitáveis, de algumas obras e algumas até razoáveis, não ponham em causa nem a segurança em primeiro lugar, nem outros aspectos que importa salvaguardar. Muito obrigado.
Padre Paulo Figueiredo.
Só de um modo muito sucinto, duas notas. Primeiro, pode-se fazer mais visitas, que nós devemos deixar de fazer uma. Nós esperamos. E resolvemos esse assunto. Segunda-feira.
É? Eu adio muito. Até uma questão de deixarem sair com dignidade. Deixaram-nos vir às últimas audições. Uma questão de dignidade. Rapaz. Muito bem. Infelizmente.
Muito bem, ficou então. Peço desculpa. O Sr. Ministro fica para segunda-feira para fazer o petitivo do Partido Socialista às 16h. Está fechado, está bem? Peço desculpa, deputado Paulo Figueiredo. Foi a vosso pedido.
Vai cair em cima do nosso jogo.
Do nosso jogo?
Podia ser às 3.
Pode ser que dê sorte mesmo.
Mas está bem. Posso continuar? Duas notas, repetindo a primeira, o que eu tinha dito era que não é por haver mais hipóteses de visitas noutras zonas do país ou noutros distritos que nós devemos excluir a possibilidade de fazer uma visita, não parece que seja um bom argumento. Uma segunda nota, este era um bom caso, até compatibilizando a intervenção, que eu acho que é razoável, do grupo parlamentar do PSD, mas para compatibilizar uma sugestão que o Sr. Presidente da Comissão, ainda agora nesta visita a Viana do Castelo, referia, era que algumas das visitas pudessem ser acompanhadas pelos responsáveis das áreas e que pudessem interagir connosco. E, portanto, este é um bom caso do exemplo que nós debatemos na visita à Viana do Castelo em várias situações, de o Presidente das Estradas de Portugal nos acompanhar nesta visita, podermos debater em loco algumas das coisas e depois, posteriormente, existir aqui a reunião. Acho que era bastante produtivo e é um bom caso de exemplar daquilo que nós debatemos em Viana do Castelo a propósito de algumas situações em que vimos.
Só a propósito de Viana do Castelo, e penso que já foi distribuído pelos seus deputados, mas chegou-nos um simpático louvor da nossa visita da Câmara Municipal, já foi distribuído pelos seus deputados, acho que já tiveram a oportunidade de ler, e eu vou responder também da mesma forma simpática e amável com que lidaram connosco. Deputado Paulo Batista e depois deputado Bruno Dias.
Só sobre a matéria, é para naturalmente aderir àquilo que é as preocupações que todos partilhamos, que de facto as visitas que façamos no exterior tenham pelo menos dois objetivos, que sejam eficazes, úteis para os trabalhos parlamentares e que tenham alguma consequência. E para esse efeito, digamos, a sugestão que foi aqui sublinhada pelo deputado Rui Paulo Figueiredo faz sentido, que os responsáveis acompanhem a visita dos seus deputados para que, in loco, podamos ter alguns esclarecimentos. Mas neste caso em concreto, parece-me que a audição prévia do Sr. Presidente de Estradas de Portugal, pelo menos para mim, devo-lhe confessar a minha ignorância, e confesso, além daquilo que li sobre as posições do PCP desta matéria, sobre algumas posições políticas desta matéria, tenho algum desconhecimento concreto, digamos, daquilo que se passa com esta infraestrutura, parece-nos relativamente óbvio, a mim parece-me óbvio, que é muito mais útil que possamos ouvir previamente o Sr. Presidente das Estradas de Portugal em comissão e depois, se for caso disso, até ponderarmos, até aceder ao amável convite do Sr. Presidente da Câmara, para que possamos acompanhar no terreno essa matéria. Agora, vamos ser práticos, para nós, para o nosso trabalho parlamentar, para um conjunto de instrumentos que estão à nossa disposição, desde a pergunta parlamentar, um conjunto de instrumentos que aqui temos para fiscalizar e para sinalizar o assunto, é muito mais relevante, do ponto de vista da eficácia dos nossos trabalhos, termos a oportunidade de que, detalhadamente, ouvir aqui o Sr. Presidente das Estradas de Portugal, e é isso que o nosso grupo parlamentar dá prioridade, e depois não escusamos de avaliar, digamos, uma posição ou uma visita enquadrada dentro daquilo que seja o plano de atividades desta Comissão, que está aprovado em sede de Comissão e que está disponível e que todos nós temos bem presente na nossa memória. Muito obrigado.
Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, temos aqui algumas nuances relativamente às posições dos deputados que intervieram. O deputado Paulo Batista Santos diz que é preferível decidirmos se visitamos ou não o terreno depois de ouvirmos o Sr. Presidente dos Estados de Portugal. Eu admito que se possa considerar e que seja razoável e admissível a opção de reunir primeiro com o Presidente dos Estados de Portugal e depois visitar o terreno. E depois visitar o terreno, não é depois de decidir se vamos ou não. Porque esta lógica de uns dizerem não vi nem quero ver e outros dizerem não vi nem sei se quero ver é reveladora de uma atitude política e de uma forma de estar na política em relação a problemas concretos. Nós temos uma opção e quem estivesse distraído e agora está distraído outra vez, é natural que não percebesse, como agora não percebe aquilo que eu digo, e depois vá dizendo coisas com base naquilo que pensa que foi dito, mas não foi dito, em relação à situação concreta que ali está. Eu penso que não é tão tranquilizador assim e não é tão despiciando assim saber-se que está, neste momento, a principal porta de entrada rodoviária de combustíveis e hidrocarbonetos que entram em Portugal por via marítima numa estrada com altos riscos do ponto de vista de sinistralidade rodoviária, em que a segurança de pessoas e bens está ameaçada de uma forma concreta, quando nós sabemos que há uma visita à região do Alentejo, a opção de fazer a visita é de ignorar o contacto com uma realidade concreta. Aliás, eu faço uma pergunta, é se a questão que está aqui colocada é de fazer-se a visita nos próximos dias à Alqueva, ignorando o que se passa com o IP8 e o IP2, e depois decidir se vamos ao IP8 ou ao IP2. Porque então, nesse caso, a posição passa para o patamar do caricato. Se querem ir agora, à Alqueva. Se querem, eu ainda não terminei, se me dá licença, deixe-me terminar. E que eu saiba o senhor, não precisa mais ninguém. E, portanto, quando falamos de cortesia parlamentar, não vou desenvolver o tema, não adianta, não vale a pena. Nem pretendo fazer isso, nem quero estar a perder tempo com isso. Quando nós temos uma proposta concreta para uma visita que se vai realizar em breve, de acrescentar e de compatibilizar com essa visita, uma agenda que passa por um problema concreto que está a afetar a região, os senhores deputados, uns dizem, não vi nem quero ver, nem agora nem depois, e outros dizem, logo se vê, sabemos de ir, mas entretanto vamos à Alqueva, tirar fotografias e discutir coisas muito interessantes num quadro, naturalmente, mas que, se possível, ignorando aqui um problema concreto que está a afetar a região. Nesta matéria, eu queria só refazer uma... E julgo que há aqui deputados que nesse tempo estavam em funções, nessa altura e nesta comissão. Era a Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que fez uma visita de vários dias ao distrito de Bragança, praticamente só para ver estradas degradadas. Não se fez mais nada senão ver estradas degradadas. No fim, foi aprovado, com intervenção direta da mesa, um relatório que foi apresentado ao ministro então Valente de Oliveira, e quem teve uma posição de liderança, e eu agora estava prestes a ver essa disponibilidade, que me parece que, especulação minha, penso que e poderia existir, e conhecendo como eu conheço, o presidente desta comissão em que nos encontramos agora teria essa capacidade plena se houvesse esse mandato dado pela comissão. Pelos vistos não vai ser dado. Mas na altura, com o mandato da comissão, houve um presidente da comissão parlamentar que pegou na caneta e fez um relatório com base numa visita que liderou ao terreno só para ver estradas degradadas. Era o governo PSD-CDS e o presidente da comissão chamava-se, e ainda se chama, felizmente ainda é vivo, Miguel Anacoreta Correia. E tinha uma atitude diametralmente oposta daquela que eu hoje encontro nas bancadas do CDS e do PSD. E, portanto, quando nós temos, com o mandato atribuído pela maioria parlamentar, uma intervenção construtiva da Comissão Parlamentar, em que eu não tenho dúvidas que o Sr. Presidente da Comissão, se houvesse esse mandato, teria um papel naturalmente ativo e construtivo para dar resposta aos problemas que existem, é difícil de entender esta atitude tão diferente daquela que existia na Assembleia da República nesses tempos em que outra maneira de estar existia nessas bancadas. Já percebi que um dia destes voltamos a falar para decidir se havemos ou não de ir ao IP8 ou ao IP2. É sempre bom quando os deputados falam daquilo que sabem e daquilo que viram. Pelos vistos, ainda não vai ser desta.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
É só para declarar que não vou responder ao Sr. Deputado Bruno Dias. Obrigado.
Muito bem. Se dissemos que não depende só da nossa intervenção, Deputado Helder Amaral.
Não tinha escrito, é só para saber se tinha registado.
Não tinha, não.
Sr. Presidente, para dizer que da bancada do CDS Partido Popular, o CDS ainda decide o que quer ver, quando quer ver e onde quer ver. E, portanto, não aceita nenhum... É por isso que eu perguntei ao Sr. Deputado do Partido Comunista se tinha esquecido o IP2. Porque,
porque a intervenção é toda assente no IP8, porque eu percebo que há câmaras municipais e interesses do Partido Comunista na região. No IP2 há menos, mas eu também estou preocupado com o IP2, muito preocupado com o IP2. E conheço um e outro. Não me interessa, neste momento, não é a minha agenda ir ver. E a visita ao Alqueva foi uma resposta desta bancada a uma solicitação da mesa. Não me parece que seja para tirar fotografias ou para ver passarinhos, coisas que o Partido Comunista gosta de fazer. Não é do CDS. Mas se for para isso, o CDS também não quer ir e votará contra. Porque para tirar fotografias eu também tiro onde, quando e como apetecer. E não de acordo com as indicações do Partido Comunista Português.
O que é que podemos fazer aqui? Podemos fazer... Se a questão é ouvir primeiro o Sr. Presidente das Estradas de Portugal, que está aprovado, a visita ao Alqueva, não sei bem que dia 12, dia 12. Eu não sei se o Presidente das Estradas podia vir, dia 29 temos uma reunião, podemos fazer outra. Posso tentar, não depende aqui só da nossa agenda, depende também da agenda dele. Os seus coordenadores dos grupos parlamentares teriam disponibilidade a seguir à visita de fazermos uma votação sobre este requerimento do Partido Comunista e por isso deixámo-lo como que em stand-by para depois da audição do Sr. Presidente das Estradas de Portugal. Sr. Deputado Paulo Batista.
Foi o que eu tentei expressar, até uma lógica de boa colaboração entre os grupos parlamentares, que me parece óbvio. Quer dizer, é evidente, se amanhã cada um de nós, a Estradas de Portugal fez reduções em mais de uma dezena de concessões. Algumas delas no meu distrito, o distrito do Sr. Deputado Basílio Horta, que também tinha muito interesse que os seus deputados lá fossem ver, porque também me preocupam. Não faríamos outra coisa senão andar a visitar reduções de concessões. Mas de um bom espírito de colaboração com os seus deputados, eu admito que da audição que vamos ter com o Sr. Presidente das Estradas de Portugal, possa haver de facto aqui motivos justificados de distinguir aquela infraestrutura em particular. E se for caso disso, naturalmente teremos a anuência para ir visitar. Era a proposta que há pouco fiz, numa boa cortesia. O Sr. Deputado Bruno Dias entusiasma-se, digamos, nesta...
Foi isso que eu percebi da intervenção do deputado Paulo Batista, que me pareceu também do deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, pareceu-lhe muito bem. Eu até registei a preocupação com as condições de segurança sempre que se terminam umas obras. Até registei também outras obras no território. Eu gostava que a Comissão pudesse visitar o IP3 e as pontes que ameaçam ruir do IP3, mas o Sr. Deputado Brunias, pelo visto, essa segurança e esse cenário de quase guerra no IP3 não o preocupa. Mas eu dei essa abertura, como é óbvio, a partir da segunda intervenção do Sr. Deputado Brunias eu reconsiderei, mas utilizando uma boa praxe parlamentar já estou mais sereno e calmo, coisa que é frequente em mim. Portanto, votaremos este requerimento a seguir, se assim for a vontade do proponente, a seguir à audição do Sr. Presidente das Estradas de Portugal. Já não garanto é que mude de sentido de voto, mas até lá ainda veremos.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Só para dizer que da nossa parte temos toda a abertura e consideramos que se houver essa proposta, consideramos que será uma boa iniciativa fazer uma visita ao IP3 e entendemos que é uma questão bem lembrada pelo deputado Helder Amaral. E podemos considerar, aliás, citámos há bocadinho a autoestrada Transmontanas, etc.
Eu só pedi ao seguinte aos seus deputados. Só para terminar,
uma coisa, e penso que isto é compreensível, uma coisa é nós termos a reunião com o Sr. Presidente dos Estados de Portugal, dia 29, por exemplo, e votarmos nessa altura. Outra coisa é fazermos a reunião uns tempos mais tarde e aí apresentamos outra proposta e tratamos desta agora. Não sei se me faço entender. A questão é relativamente...
É só para não ter uma coisa pendurada durante muito tempo.
Não, claro, o requerimento está em cima da mesa, por isso, para eu o adiar, tem que ser com a anuência de todos. Até à próxima. Pronto, e vamos... vamos, dentro daquilo, se me permitem um bocadinho de humor, que tem sempre, dentro daquilo que é o espírito de abertura, tanto o CDS pode mudar de opinião, o PSD vai averiguar, como o Partido Comunista até pode retirar o requerimento, porque pode sentir-se perfeitamente confortado com aquilo que é. Relativamente às propostas que estão a surgir agora em Catadupa, de visitar IPs e ICs e escudos, eu peço um bocadinho de recato, senão nós não temos dinheiro para portagens aqui na Comissão. Se convinha, temos aqui um bocadinho mais seletivos, se não vai-se o orçamento da Comissão em portagens. Muito bem, então vamos, eu vou tentar fazer o esforço para dia 29, eu não, o Presidente António Ramalho, vamos ver se conseguimos ainda falar com ele hoje. Eu passava então para o ponto 2, a apreciação e votação do requerimento do Partido Socialista para a audição do Sr. Ministro das Estradas, das Estradas, mas já houve Ministro das Estradas de novo. Ministro de Estado e das Finanças e do Sr. Ministro da Economia e do Emprego. Tem a palavra o Sr. Deputado Basílio Horta, mas houve Ministro das Estradas.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós trazemos aqui esta questão que o Partido Socialista entende que é de grande importância. De grande importância política e económica, que é o problema do processo de privatização da TAP. Não queremos discutir se a privatização é boa ou mau, o problema está resolvido, está no memorando. O processo de privatização deve impor particulares cuidados. A TAP não é uma empresa qualquer, não vou perder tempo com a importância da TAP. Todos sabemos, a TAP é um pouco de Portugal espalhada pelo mundo e tem uma importância muito grande em termos fundamentalmente em relação à diáspora e em termos económicos. Portanto, o processo de privatização é um processo extremamente melindroso e extremamente sensível. E, em nossa opinião, o país necessita de ser informado sobre o que está a decorrer neste processo. Em primeiro lugar, no que toca à transparência ou falta dela, e em segundo lugar, no que toca à preparação ou falta dela. No que toca à transparência, primeiro, nós temos que concordar que não é saudável que o Estado venda bens tão importantes como a TAP ou o BPN só com um candidato. Não é normal que isso aconteça. Não pode ser considerado como normal que apenas um candidato e o Estado entregue apenas a um candidato, sem qualquer tipo de contraditório, bens da importância da TAP. Já não falo do BPN, porque isso é de outra história. Agora, seguramente não há nenhum português que fique. Se a TAP for entregue apenas a um candidato, e se nós verificarmos qual é o candidato, podia ser um candidato que falasse português. Podia ser um candidato que nós percebêssemos que na estratégia nacional da TAP podia ser explicável. Mesmo assim, teríamos dificuldade em o fazer. Portanto, a primeira questão que se coloca é isto. Porquê é que empresas tão importantes que concorreram, como a TAM e a Lanchil, aí, diretamente ligada a nós, o Qatar, a China Airways, porquê é que todas desistiram? Porquê? Porquê é que se retiraram? Pode ser, é o caderno de encargos. Mas então o caderno de encargos não podia ser mudado? Teria que ser um caderno de encargos fixo, que só desse para uma empresa? Não era possível alterar o caderno de encargos? Se verificasse que os interesses nacionais não estavam a ser convenientemente protegidos com aquele caderno de encargos, não era necessário refletir sobre ele e alterá-lo em função daquilo que a Lufthansa, que a TAM, que a Qatar, que a China Airways seguramente trouxeram ao processo e que nós desconhecemos, mas queremos conhecer. O país quer conhecer. Por isso é importante que os consultores saibam quem são os consultores deste processo. E nós queremos ser informados dos pareceres que os consultores deram em relação a esta matéria. Porque não se compreende que, havendo empresas com esta dimensão, que normalmente poderiam estar interessadas na TAP, o deixassem de estar para que apenas uma empresa colombiana, brasileira, da Avianca, enfim, que esteja interessada nesta companhia e corra realmente o risco de ficar com ela. Bom, portanto, este é o primeiro ponto, e um ponto realmente importante. Caderno de dados, porque é que não foi alterado, porque é que abandonaram, é um aspecto importante. Segundo ponto. A verdade é que o caderno de encargos foi aprovado, é o ponto 4 da ação do Conselho de Ministros, foi há pouco tempo, nós não conhecemos o caderno de encargos, ainda não conhecemos, está publicado, vamos estudá-lo, mas é importante que haja um debate com o membro do governo respectivo em relação a esse mesmo caderno de encargos, em função daquilo que eu acabo de dizer. Bom, em segundo lugar, no mesmo dia, no ponto 5 da mesma resolução, é logo indicado a única entidade. Logo no mesmo momento. Percebemos mal. A comissão de acompanhamento, presidida pelo Dr. Pedro Ferraz da Costa. Bom, a comissão de acompanhamento, presidida pelo Dr. Pedro Ferraz da Costa, repito, é nomeada já com o único candidato em cima da mesa. Não é antes, como devia ser. É nomeada em cima da mesa. Portanto, não percebemos porquê que isso é assim. Portanto, há aqui matéria que nós temos que ser esclarecidos, o país tem que ser esclarecido. Mas depois há também a impreparação. Eu quero dizer, com toda a franqueza, e gostava que isso fosse tomado com esta mesma franqueza, que eu não sei se é impreparação, se é a defesa do secretário de Estado dos Transportes, que é um homem sério, e seguramente não está tranquilo com esta privatização. Porque se estivesse tranquilo com esta privatização, não vinha dizer que em qualquer momento a para. E vem dizer isto. Quer dizer, se há uma previsão normal, por exemplo, no BPN não foi preciso a Secretaria de Estado dizer isto. Se calhar fez mal. Bom, mas a verdade é que não disse. Portanto, quando o Secretário de Estado vem dizer em qualquer momento paramos a privatização, bom, é porque ele não está tranquilo. E se ele não está tranquilo, mais vale não andar para a frente com a privatização. Bom, e o segundo aspecto, tem a ver com outra matéria que ainda é mais... que tem a ver com a recompra. O Secretário de Estado também diz que se houver uma venda em determinadas condições, o Estado tem direito de preferência. Mais outra defesa. Ou seja, o Secretário de Estado desconfia que este concorrente a ganhar este processo possa vender a outra entidade que possa então prejudicar, sim, os próprios requisitos do caderno de encargos, nomeadamente um aspecto importantíssimo, que é o Hub de Lisboa. Bom, portanto, mais uma vez, agora, a recompra em que condições? Se amanhã a recompra fosse feita porque o negócio correu mal, então iríamos ter agora no TAP, agora numa condição pior. Portanto, eu acho que são aspectos realmente particularmente importantes desta matéria e que penso que é importantíssimo esclarecer estes temas sobre esta matéria, e nós não deixaremos de fazer tudo para que eles sejam esclarecidos. Finalmente, um último apontamento no que toca à presença do Tribunal de Contas. Mais uma defesa do Secretário de Estado, como eu o compreendo. Tribunal de Contas. Claro que ele sabe perfeitamente que o Tribunal de Contas pronuncia-se a posteriori. Ou seja, se houver algum aspecto, ou se houvesse algum aspecto menos transparente, já seria tarde quando o Tribunal de Contas emitisse o seu parecer. E, aliás, temos que concordar que a fiscalização do Governo não compete ao Tribunal de Contas, mas a esta Assembleia. E a fiscalização dos atos do Governo, políticos, são desta Assembleia e não do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas pode aferir, não é, portanto, da regularidade processual, pode até aferir, mais longe da bondade intrínseca das operações feitas, aliás, só conseguiu fazer depois de uma vitória que o professor Sousa Franco teve em relação aos estatutos e ao funcionamento do Tribunal de Contas, que é o visto a posteriori. Bom, mas a verdade é que não chega, não serve. Portanto, perante isto, perante a ausência de transparência que é clara, perante a natureza da TAP, perante a possibilidade de interesses vitais da nossa economia e até políticos da nossa diáspora poderem ser ofendidos de maneira permanente, porque vendida à TAP nunca mais a podemos recuperar, eu acho que é muito importante que venham cá esclarecer estas matérias. O Partido Socialista pediu para ser suspenso este processo. Tinha toda a lógica à suspensão deste processo. Mas, de qualquer forma, venham cá a pedir, vir cá, esclarecer. Nós falámos no Ministro das Finanças, que, aliás, nunca veio à Comissão de Economia. Seria a primeira vez, tínhamos o gosto de o ver aqui entre nós. E quando todas as decisões dele influenciam a economia, mais até do que do próprio Ministro da Economia. Mas, para além disso, mas se o Ministro das Finanças entender não vir, pode vir, claramente, a Senhora Secretária de Estado do Tesouro. É muito bem-vinda, porque ela tem estes dossiers, é responsável direta por estes dossiers. E se o Sr. Ministro da Economia entender também não vir, pode vir o Sr. Estado de Estado dos Transportes, que está em Estado dentro desses dossiers. Portanto, quando nós falamos aqui nos ministros, é fungível. Ministros ou Secretário de Estado que tenham este pelouro. E, fundamentalmente, era isto que eu queria dizer.
Está escrito o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Como é conhecido, a posição do PCP relativamente à privatização da TAP é de divergência relativamente à opção estratégica. Nós consideramos que a TAP deve continuar na esfera pública e deve continuar a ser uma empresa de todos nós e, portanto, para nós, mais do que um problema de método ou de transparência, mais ou menos transparência, no processo de privatização, nós consideramos que o processo, ele próprio, é negativo para o futuro do país, é negativo para o futuro da companhia, é negativo para o interesse nacional e, por isso, deve ser travado, deve ser cancelado. Em todo o caso, nós entendemos que não é demais ouvir o Governo e discutir com o Governo sobre esta matéria. Não consideramos que seja inútil, não consideramos que seja despropositado discutir com as tutelas das finanças e tutela setorial de transportes relativamente a este processo, até porque há aqui implicações relativamente a este caderno de encargos que teremos forçosamente que analisar e apreciar em termos de comissão parlamentar com o Governo e as implicações para o país de todo este processo. Assim sendo, havendo esta nossa reserva de posicionamento diferente da nossa parte, de considerarmos não que a TAP pode ser privatizada de uma forma com estas ou aquelas diferenças, mas por considerarmos que deve ser privatizada, mas obviamente não temos objeção a que tais reuniões se realizem com os senhores ministros, ou como diz agora o Sr. Basílio Horta, havendo essa abertura, com os secretários de Estado, que eventualmente até tenham um conhecimento mais direto dos dossiers e que possam melhor discutir com os deputados. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Batista Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por, digamos, dar a nossa aderência àquilo que são as preocupações centrais do Sr. Deputado Basílio Horta, que aqui explanou com todo o rigor. Ou seja, também nós estamos fortemente empenhados na transparência, na clareza deste processo, na sua fiscalização política e técnica, e daí a importância do Tribunal de Contas também, digamos, estar envolvido neste processo, até dentro daquilo que foi a última alteração que fizemos à Lei da Organização e Funcionamento do Tribunal de Contas, digamos, exponenciando a vertente da chamada fiscalização sucessiva e que este tipo de operações de interesse público devem estar sujeitos ao mais apertado e rigoroso controle. Também partilhamos da preocupação do Sr. Deputado, hoje mesmo a imprensa dá conta de umas notícias que, olhando para o suscitam a nossa preocupação e, portanto, é um assunto que deve ser acompanhado com todo o detalhe. É evidente que depois, indo ao interior da notícia, percebemos que estamos aqui a falar, digamos, de coisas que não têm qualquer significado e etc. Mas há aqui duas coisas que é importante esclarecer, Sr. Deputado Basílio Horta, e se eu não tiver razão, naturalmente, lhe assista o direito do contraditório. Mas, a Vossa Excelência, de facto, introduz preocupações, como disse aqui, que acompanhamos, naturalmente, mas um conjunto de matérias que Vossa Excelência hoje suscita estavam previstas no Decreto-Lei, no 210/2012. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado não teve a oportunidade de ler com toda a atenção, eu por acaso tive, o caderno de encargos foi publicado no passado dia 19 de outubro, já passaram 5 dias, tive tempo para ver com algum detalhe o caderno de encargos. E uma boa parte das preocupações que o Sr. Deputado tem, e que nós também temos, o caderno de encargos de facto responde. O facto do Governo também aprovar no mesmo dia 19, ou dia 18, publicado no dia 19, uma resolução com referência expressa a um concorrente em concreto, ocorre daquilo que está previsto, nomeadamente, no artigo 7º do Decreto-Lei. Ou seja, está previsto que seja provida a resolução, que haja uma qualificação dos concorrentes. Isso é uma decorrência normal. E há uma coisa que temos de sublinhar. é a coerência dos partidos, do Partido Comunista Português, do próprio Bloco de Esquerda, que pediram a apreciação parlamentar, no caso só o PCP, a apreciação parlamentar do decreto-lei, mas que apresentaram projetos de resolução para a sessão de vigência do mesmo decreto-lei, que no fundo corresponde a uma posição política que aqui assumiram. Agora, aquilo que eu queria transmitir ao Sr. Deputado e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, partilhando as vossas convicções, temos estado muito atentos àquilo que tem sido todo este processo. E algumas preocupações temos e vamos colocá-las ao Governo, como colocámos no debate parlamentar, aliás, no nosso ponto de vista bastante substantivo, com um conjunto de troca de impressões e esclarecimentos da parte do Governo, que, pelo menos da nossa parte, tranquilizaram. Mas há aqui duas ideias que eu queria deixar, até na linha daquilo que o Sr. Deputado argumentou. De facto, é a nossa convicção, e percebo que o PS também, porque uma vez também escreveu isso em maio, no memorando, inscreveu a previsão da TAP, que é importante capitalizar a empresa, dar-lhe dimensão, e portanto isso estamos todos de acordo, não há aqui dúvidas, e nessa perspectiva entende-se a privatização. Também para nós é importante, e está no caderno de encargos, deputado, que a companhia TAP, que não é uma empresa qualquer, como sublinhámos no debate parlamentar, que se mantenha como uma companhia de bandeira, que mantenha as ligações regionais que para nós são relevantes, no caso das regiões autónomas, algumas linhas com os PALOPs, linhas que têm muito a ver com a nossa identidade, com os nossos negócios, com a nossa economia e com aquilo que estamos a fazer. Também para nós é muito importante, não é a recompra, digamos, é a consignação do caderno de cargos, a possibilidade, digamos, do direito de preferência em futura alienação, digamos, do concorrente. Eu acho que é uma salvaguarda importante, porque o Sr. Deputado tem razão. Não sendo uma companhia qualquer, seria, no ponto de vista do interesse nacional, da nossa economia também, um bocado preocupante que esta nossa grande companhia de bandeira, que pretendemos que seja no futuro, fosse vendida daqui a um X tempo, ou uma companhia de low cost, ou uma companhia que não valorizasse aquilo que é o negócio estratégico para, da companhia, para a nossa economia e, sobretudo, para as nossas exportações. Também para nós é importante, uma matéria que tem sido também bandeira de, sobretudo, alguns partidos da esquerda, que os trabalhadores participem neste processo. E o quarto processo de privatização, a quarta fase, está especialmente vocacionada para os trabalhadores. Portanto, isto também está salvaguardado. E, por fim, sublinhar que pretendemos, no futuro, naturalmente, e tendo em conta que vamos ter um Ministro da Economia, há pouco confirmámos, no dia 29 de outubro, na nossa comissão, vamos ter toda a equipa das finanças, mais de quase um mês, nesta Assembleia, a discutir na especialidade o orçamento. Para nós, essa matéria, naturalmente, será objeto de questões, se dúvidas subsistirem, e algumas teremos, aos instrumentos parlamentares para acompanhar este dossiê. Agora, fizemos um debate que eu acho que foi esclarecedor. Há um conjunto de instrumentos parlamentares, os seus deputados utilizaram, apresentaram uma resolução vinculando uma posição. Há, digamos, instrumentos que devem estar à nossa disposição e que seria, no nosso ponto de vista, um desperdício, digamos, de energia parlamentar, permita-me a expressão, estar a reincidir várias vezes sobre a matéria, quando, de facto, temos todos esses instrumentos, porque, fique claro, Sr. Deputado, as suas preocupações são as nossas preocupações. As preocupações... Ouça, Sr. Deputado, tenha dúvidas. Não há aqui processo de intenção. Aquilo que as nossas preocupações são nossas e, portanto, não daremos a nossa anuência ao requerimento do Partido Socialista só pela simples razão, porque, de facto, para o objetivo que ambos partilhamos, ele é perfeitamente inócuo. Devo-lhe confessar, perfeitamente inócuo. Eu percebo, o Sr. Deputado fez uma declaração à comunicação social, tem feito um bocadinho de bandeira para isto tem dado um tempo de antena, o que é sempre importante para a nossa vida parlamentar, mas eu acho que, neste caso concreto, aquilo que era relevante, aquilo que era fundamental no processo, era que o caderno de encargos salvaguardasse duas coisas, Sr. Deputado, e estamos de acordo. O interesse nacional, ou seja, de garantir, apertando, não leu, apertando, há pouco disse-me que não tinha lido, mas bom, estou a dizer o caderno de encargos, apertando um conjunto de regras, e de facto, aí tem razão, as regras difíceis estão no caderno de encargos, e as exigências que colocamos afastam concorrentes, afastam. Ouça, Sr. Deputado, afastam concorrentes, porque eu não tenho dúvidas, porque se o Sr. Deputado aí tiver conhecimento, aí até é um contributo que dará à nação, se tiver conhecimento de alguma companhia aérea que esteja interessada e que por alguma razão não concorreu, digamos, a este concurso, seria bom sinalizá-lo, porque seria mais um instrumento para podermos, porque eu não conheço,
Eu, pelo menos, não tenho informação. Seria mais um elemento adicional para o nosso escrutínio. Bom, mas termino dizendo, Sr. Deputado, fique ciente que o acompanhamos nas preocupações de transparência, de rigor e, sobretudo, na defesa do interesse nacional. Parece-nos é perfeitamente inócuo estar a repetir, digamos, uma discussão que já fizemos e que, sobretudo, poderemos fazer e devemos fazer, porque é a nossa obrigação enquanto parlamentares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer sobre esta matéria, porque é por acaso que é a matéria que, por razões óbvias, até por defeito profissional, acompanhei um pouco mais atenção, mas não gostava de associar esta matéria às anteriores privatizações, porque elas também são relevantes. Quer a da EDP, quer a da REN, não tiveram, tiveram o mesmo procedimento da parte do Governo e, por acaso, os mesmos protagonistas, e até à data não teve, do ponto de vista do Partido Socialista, nenhum tipo de objeção. Antes, pelo contrário, consideram essas privatizações bem conseguidas e defendendo o interesse nacional. Devo até reconhecer, para quem leu o programa do Governo, para quem leu, até para responder à observação e ao desconforto do deputado Agostinho Alves, para quem leu o programa do Governo do CDS, a REN para nós estaria... Entre a REN e a TAP, daríamos muito mais importância à REN e ainda assim, consideramos que os instrumentos foram razoáveis, quer o de fiscalização, quer o processo de decisão. Eu tenho aqui a resolução do Conselho de Ministros 88A e a 88B, que são nomeadamente o caderno de encargos, aplicável à terceira fase, as condições para a quarta fase. E, obviamente, depois também há a referência que está no 88B, que é o processo de alienação de ações, aí já com um interessado definido. Eu lembro, neste processo, não da parte do Governo, mas da parte de todos os partidos e até de alguns entendidos do setor, que havia um parceiro que todos gostariam que fosse o parceiro da TAP, nomeadamente a Lufthansa. E havia um, para falar em contexto europeu, que ninguém queria, que era o AIG, que era British Airways e Iberia. É verdade... Eu tive a oportunidade até de falar com alguns dirigentes ao mais alto nível da Lufthansa que nunca mostraram interesse na aquisição da TAP, ou porque o preço não interessava, ou porque para a sua estratégia da companhia, para a sua implementação, não era relevante a uma parceria com a TAP. Quer isto dizer o quê? Quer dizer que nós, é como na vida, é para quem quer e não para quem nós gostaríamos que quisesse. E, obviamente, do contexto europeu, quem defenderia melhor os interesses da TAP e o POAB de Lisboa, para quem sabe o que isso é, obviamente a Lufthansa era aquela que apresentava talvez melhor garantia de defesa desse interesse. Se mudarmos de perspectiva, obviamente afiguram-se China Airlines, Cathay, Emirates, LATAM ou até a Avianca os parceiros ideais para uma possível parceria ou aquisição da TAP. Porquê? Porque têm rotas menos densas da Europa e da Europa para a África e para a América Latina, e a TAP, por consequência, tem rotas menos densas da Europa para o continente asiático ou sul-americano. E estamos a falar, no caso do Emirates, no caso ou da LATAM ou até da Avianca, de países com pertencem ao BRIC, ou seja, potencial económico. Esta nota técnica quer dizer que é o que é certo é que nós fomos vindo na imprensa a desistência de um a um destes. E, portanto, obviamente, podemos sempre fazer essa pergunta, e é relevante. Não parece que possamos obrigar a nenhum destes países a terem que adquirir o que quer que seja. E, portanto, o que nós pedimos ao Governo, e eu volto a referir, que tem no processo de privatizações um passado que nos deixa, pelo menos, confortáveis, é que, de facto, neste caso da companhia aérea, sendo uma empresa relevante, a importância do hub e da posição estratégica da empresa é a principal preocupação em detrimento do preço. E o seu parceiro tem que ter também condições de garantir para o futuro todas aquelas que são as nossas preocupações da empresa, dada a sua especificidade, e não vou dizer muito mais sobre isso, e a importância estratégica. Parece-me que este interessado, que foi o único que ficou na eliminação do conjunto de fases, avaliadas pelos membros do Governo, avaliadas pela Comissão de Avaliação, avaliados por todos quem tem direito de avaliar, portanto, foi o único que apresentou as condições. Eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre o interessado em si, mas também registro aqui algumas preocupações, e por isso é que eu, na intervenção em plenário, tivemos a oportunidade de avaliar esse processo, registrei como bom que o Governo reservou para si não só todos os mecanismos que podem salvaguardar o interesse nacional, a interrupção do processo, se assim for esse o entendimento, a capacidade de rever, de recompra da companhia, e portanto o que nós queremos é que este processo conclua com a necessária sensatez, com a necessária descrição, porque estes processos não devem ser, obviamente, discutidos em público, têm que ser discutidos com algum recato e com alguma ponderação. Como eu tenho para mim que as outras privatizações obedeceram exatamente aos mesmos critérios que os meus protagonistas, não tenho nenhuma razão para discordar. E lendo a resolução do Conselho de Ministros e o caderno de encargos, não vejo que nada possa estar em causa. Não obstante eu reconhecer que a atenção da Assembleia da República e dos vários grupos parlamentares é bem-vinda a este processo. E por isso, acho que a vinda do Sr. Ministro, que até vem falar de matérias concomitantes, porque vem falar de turismo, e turismo envolve seguramente a TAP, pode ser feita uma ou outra pergunta no sentido de nos poder esclarecer sobre essa matéria. Podem os grupos parlamentares, não ficando satisfeitos com a audição que fizemos na semana passada, dirigir perguntas à Sra. Secretária de Estado ou ao Sr. Ministro das Finanças sobre o processo em concreto. Acho que a introdução de mais ruído num conjunto de privatizações que até agora correram bem e preencheram todos os requisitos de fiscalização, auditoria e defesa do interesse nacional não deve ser posto em causa nesta privatização, sendo certo que ela é específica em relação às outras anteriores. E por isso também não vemos nenhuma necessidade de ouvir, quer o Sr. Ministro das Finanças, quer o Sr. Ministro, especificamente e apenas e só sobre esta matéria, porque consideramos esgotadas todas os mecanismos até agora e não surgem, da nossa parte, dúvidas que possam acrescer à necessidade de ouvir estes dois membros do Governo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Basílio Horta, se faz favor.
Muito obrigado. A primeira conclusão que se tira é muito simples. A maioria não está interessada em que esta matéria seja esclarecida. Começo pelo deputado Hélder Amaral. Está-me a falar na EDP e na REN. Quantos concorrentes é que chegaram até ao fim na EDP e na REN? Quantos? Foi só um? Não foi. Houve vários concorrentes que foram admitidos e que houve um concurso entre vários concorrentes. Não foi só um. Agora deixe-me falar, faz favor. Portanto, não foi só um. Houve vários concorrentes. Este é só um concorrente. Está-me a falar em que não afastaram-se. Porquê que se afastaram? Conhece o parecer dos consultores? Não. Porquê que uma importante, portanto, uma companhia tão importante como a Lufthansa ou como a Tamsil, não é? Se afasta deste processo. Porquê que pergunto? Não, chegaram, sim senhora. Foram consultados e disseram que perante o caderno de encargos não podiam aceitar. Porquê que o caderno de encargos se manteve? Porquê? Porquê que o caderno de encargos não foi alterado? Pergunto. Essa é a questão. Se o caderno de encargos só dá para um concorrente em matéria como a TAP, porquê que não foi alterado? Porquê que se manteve? Esta é a questão que deve ser esclarecida. Deve ser esclarecida. Mas alguma coisa aconteceu. São as contas da TAP. Vamos lá ouvi-las e vê-las. Se o problema é das contas da TAP, que foram auditadas pela NSTN, vem aqui e a gente vai ouvi-las. E vamos vê-las. Aliás, nós vamos pedir ao Presidente do Conselho de Administração e à Comissão de Trabalhadores que venham cá, na altura própria. Agora, vamos ouvir e vamos ver. Agora, o que... E agora começo a responder ao Sr. Doutor. Eu não preciso de publicidade. Não preciso. E era uma vergonha para mim estar a fazer disto um aparecimento público. Tomara eu aparecer cada vez menos. Agora, enquanto estiver nesta Assembleia e tiver responsabilidade política, não é com o meu voto, nem sem o meu protesto, que há privatizações como a da Simpor e como esta. Na Simpor eu preveni que iam destruir a empresa, que iam dar cabo dela. Diziam, não, fica tudo bem, está cá. 60 pessoas, os mais qualificados, vão para a rua. Praticamente em Portugal não há já praticamente nenhum tipo de movimento. A nona maior empresa do mundo. A nona. Liquidada por uma instituição financeira do Estado. Não critica que a Marco Correia fez um grande negócio. Critica o Estado. Um deputado não pode calar-se perante isto. Na TAP estamos no mesmo caminho. Estamos no mesmo caminho. Não é intenção nenhuma. Estamos no mesmo caminho. O Sr. Doutor tem a sua coisa. Defender o governo está no seu papel. Não venha dizer que está a querer. Não me diga que quer o esclarecimento desta matéria. Porque não prejudicava nada vir aqui Esclarecer, nada. Agora, é claro que prejudica o concorrente. Prejudica o que está montado em função disto. Isso prejudica. Mas, portanto, uma coisa é descrição, outra coisa é ocultação. São coisas diferentes. Descrição, estou perfeitamente de acordo, ocultação, não. Em matéria destas. Claro que o caderno de encargos, diz o caderno de encargos. Mas um caderno de encargos não pode ser alterado. Nem li, realmente é verdade. Li o decreto-lei. Mas um caderno de encargos que só permite que uma empresa colombiana concorra à TAP, que raio de caderno de encargos deve ser este? Com um caderno de encargos que obriga o membro do governo para se salvaguardar, dizer que se a privação correr mal, suspende, ou deputado Helder Moral, na EDP também havia isto, na REN também havia isto, nas outras privatizações o meu amigo ouviu dizer, pá, se correr mal a gente para. Não ouviu. Porquê é que vê aqui?
Mas está, porque foi sempre possível, mesmo na REN, o Estado não fazia.
Agradecia que terminasse o senhor deputado Basílio Horta e depois...
A ideia é esta, houve alguma declaração dos membros do governo respectivo no mesmo sentido? Não. Aqui houve. O secretário de Estado veio dizer isso e mais que recompra. Quer dizer, portanto, é óbvio que o bom senso aconselhava a que houvesse um compasso de espera desta privatização, que se analisasse o caderno de encargos, que se verificasse o caderno de encargos devia ou não, até pode chegar à conclusão que não devia ser mudado. Até podíamos chegar, mas essa discussão devia ser travada. Quer dizer, se o caderno de encargos é o aconselhável em função do interesse público, do interesse do Estado, quer dizer, ou não, com ouvir os consultores, ver os consultores e os processos que foram feitos, para isso é que nós somos deputados, para fiscalizar este tipo de operações, que são operações importantíssimas em termos nacionais. A TAP não é ali, a TAP é uma empresa com longa história, que serve as regiões autónomas, serve a diáspora, tem um hub importantíssimo em Portugal, são interesses vitais nossos que estão em causa, e se a coisa correr mal, é uma coisa muito grave. Eu não quero ter na consciência isso aqui, não é para me expor, é para não ter na consciência isso, como não tenho de se impor. Portanto, a verdade é esta, é que o que está a acontecer, portanto, vir aqui os membros do governo, eram essenciais para a gente poder discutir, poder falar, poder ouvir, se calhar podem até ter razão, não todos, não digo o contrário. Mas, pelo menos, debater aquilo que o Heller aqui explicou, não é? Pode perfeitamente o mesmo governo, com maior propriedade ainda, ir lá bem longe. Se calhar até deste debate, porque não o Sérgio, o secretário de Estado, que é um homem de bem, repito, dizer, opa, se calhar o caderno de encargos não é melhor, vamos mudar. Porque não? Agora, realmente, ir a TAP para o Sr. Ivanovich, por amor de Deus, quer dizer, não digo mais nada.
Acho que discussão ainda vamos continuar. Se é uma da tarde, temos aqui na hora de trabalhos. De qualquer forma, Sr. Deputado Paulo Batista e depois Helder Amaral, espero que...
Sr. Presidente, é só por, até por respeito e consideração que tem o Sr. Deputado Basílio Horta, não estar aqui a rebater momento por momento. Mas há aqui uma coisa que eu queria que deixasse todos claros. Se o Sr. Deputado Basílio Horta, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem conhecimento de que houve alguma companhia que, por alguma razão que não seja pública, foi afastada deste processo, deve-o pôr em cima da mesa. Deve-o pôr em cima da mesa. Ó Sr. Deputado, a única explicação que eu dou, e que tenho para mim que é boa, é que, de facto, o caderno de encargos, dentro daquilo que é algum consenso nacional da preservação da identidade da empresa, é um caderno de encargos exigente e que, pela sua natureza, afasta os concorrentes. Sr. Deputado, mas se ele fosse mudado, já a Vossa Excelência, porque não é possível ter sol na eira e chuva no naval. Repare, se nós queremos que a companhia preserve um conjunto de linhas prioritárias para o país, mas que poderão não ser para as companhias internacionais, se nós queremos que a empresa mantenha o hub principal em Lisboa, se nós queremos que a companhia seja uma companhia de bandeira, não é possível querer isto e simultaneamente se tornar, em ponto de vista daquilo que é a venda internacional de uma companhia desta dimensão, mais atrativa. Eu acho, e digo com toda a sinceridade e toda a franqueza, da parte do grupo parlamentar do PSD, se em algum momento houver algum sinal em que as coisas que estão a ocorrer sejam menos claras, ou quase há aqui alguma insígnia em relação a qualquer um dos potenciais concorrentes, naturalmente queremos agir. Isso aqui não há dúvidas. Todos perfilhamos, digamos, o objetivo daquilo que é a função parlamentar e de fiscalização do Governo. Agora, neste momento, não tenho dúvidas que o caderno de cargos nos deixa bastante confortáveis como aquilo que tem sido as decisões do Governo.
Adel de Amaral, mas pedi alguma contenção e depois o Sr. Deputado Basílio Horta e espero que terminemos esta discussão, que aproveitem agora para todos os argumentos.
Muito, muito rapidamente, dizer que percebo perfeitamente, e não estou muito longe das posições do Dr. Basílio Horta, do Sr. Deputado Basílio Horta, a única coisa que nos separa, o Dr. Carlos é de facto rigoroso e preenche e cumpre os requisitos da defesa do interesse nacional e da especificidade da TAP. Reconheço que a TAP não será, do ponto de vista das empresas a privatizar, tão apetecível como a EDP ou como a REN, e percebo e não consigo ir de que a existência de apenas um interessado, eu quero acreditar que foram as regras da oferta e da procura, quero acreditar nisso, e garanto-lhe que esta discussão suscitam algumas preocupações que tentarei esclarecer, e por isso é que eu, na intervenção em plenário, fiz o enfoque na afirmação, que para mim também é particular e é sui generis, do secretário de Estado dizer, bom, se algo correr mal, nós esperamos. Quis acreditar que o mesmo procedimento seria se, porventura, o último concorrente fosse a British Iberia. Porquê? Porque aí corríamos sérios riscos de perder o hub. Portanto, também havia de salvaguardar a todo o tempo a necessidade de parar o processo ou até de recomprar. E, portanto, parece-me que estamos perante a mesma situação. Não quero subscrever que há qualquer coisa para lá, que é mero jogo de oferta e da procura e de cumprimento de regras, por parte do que vem da Colômbia. Não quero que não, esse era um passo que eu não queria dar, era só esse registro que queria deixar aqui.
Deputado Basílio Horta,
muito obrigado,
para terminarmos esta discussão.
Sim, com certeza. Eu acho que as intervenções do deputado Helder Amaral e do seu doutor que acabam de ser feitas são merecedoras da falta de esclarecimento deste processo. Primeiro, eu compreendo perfeitamente, se a Lufthansa dissesse, eu afasto-me porque o hub não aceito, eu compreendo perfeitamente que não devia ser alterado o caderno de encargos. Mas eu tenho que saber se a Lufthansa se afastou por causa disso. Não sei. Não sei, mas a perguntar como, já tem que ser ao governo. Se a Tamsil dissesse assim, eu quero-me afastar porque não quero pagar, não? Muito bem. Quem são os consultores? O que é que levou estas empresas a afastarem-se? Desculpe, mas não sei, mas eu não... O ministro vem cá, não é para isto. Desculpe, deixe-me só terminar.
Vamos terminar esta discussão. Doutor Basílio Horta, então faz favor.
Portanto, deixe-me só terminar. Portanto, é que isto é importante saber-se. Porque é que, o que é que aconteceu? Se foi realmente matéria que o caderno de encargo não devia ser, não podia ser alterado, porque, então, muito bem. Agora, mesmo assim, custa um único concorrente. Há qualquer coisa que não está bem na TAP. Não há qualquer coisa que não está bem. Portanto, agora, mas é preciso saber isso. Era necessário saber. Agora, quem são os consultores? Quem são os consultores deste processo? Quem são? Quem são? Desculpa, antes do inquérito era bom esclarecer as coisas. Quem são os consultores? O que é que disseram sobre esta matéria? Quem é a instituição financeira que acompanha este processo? Tem ligações à Espanha? Não tem? Pergunto. Pergunto. São perguntas que estou no direito de fazer. Portanto, é isso que gostava de fazer ao Governo, pode esclarecer. Portanto, esta é uma história que começa aqui, Sr. Deputado do PSD. Esta é a história que começa aqui.
Sr. Deputados, terminada a discussão, suponho que interpreto bem, PSD e CDS opõem-se à vinda do Sr. Ministro, Partido Comunista e Partido Socialista são favoráveis à vinda do Sr. Ministro. Pronto, terminada a discussão e esta votação síntese, passamos ao ponto 4 da apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 98/12. Então, já se votou. Ah, mas eu fiz a síntese e não houve nenhuma discussão sobre o sentido da votação de voto, que tinha sido anunciado logo à cabeça por todos os grupos parlamentares. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 98/12. É relator o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, a quem lida a palavra.
Presidente, de um modo muito sucinto, esta proposta de lei apresentada pelo Governo tem o sentido de atribuir maior eficácia à proteção do utente e do consumidor e de promover o cumprimento atempado dos contratos celebrados com consumidores no âmbito das comunicações eletrónicas e procura evitar a acumulação de dívidas. A proposta cumpre todos os requisitos legais, regimentais e em termos de formulário para ser submetida é plenário, faz acompanhar a proposta de diferentes pareceres que estão identificados e podem ser úteis em termos de posterior debate na especialidade, procura ter como objetivos diminuir as pendências cíveis, melhoria na prestação de informação em matéria de advertências, faz negociações e elaboração de contratos e procura também maior utilização e recurso a mecanismos de resolução judicial de conflitos em caso de litígios. Legisla também em termos de procedimentos a adotar em caso de suspensão e extinção do serviço prestados a consumidores. Portanto, em conclusão, reúne todos os requisitos para ser apreciada pelo Plenário da Assembleia da República.
Sr. Deputado, estamos em condições de votar. Quem vota a favor? O Partido Comunista. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, por unanimidade, presumo. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei das GOPES para 2013. É relator o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Faz favor.
Sr. Presidente, como a reunião vai de um modo muito sucinto, eu penso que o parecer é explícito e objetivo. Ou seja, tem na sua nota preliminar a identificação de toda a tramitação que a proposta registrou. E depois, no ponto 2, de forma sucinta, procurei, e de um modo muito objetivo e sem qualquer subjetividade, elencar os principais objetivos e objetos e conteúdos no que concerne à Comissão de Economia e Obras Públicas. Em termos de parcerias público-privadas, programação estratégica plurianual dos fundos comunitários, estimular as exportações e internacionalização, depois fundos europeus e medidas de incentivo ao investimento, apoiar as empresas e estimular o seu financiamento e capitalização, empreendedorismo e inovação, defesa do consumidor, competitividade da indústria, comércio e serviço, turismo, mercado de energia e política energética, transportes, infraestruturas e comunicações. E, portanto, nesse sentido, até na parte referente às concessões e privatizações que tivemos aqui a debater do modo exaustivo. Em termos de conclusões, se cumpre todos os requisitos e, portanto, nós devemos emitir e aprovar, penso eu, este parecer e remeter à Comissão de Economia e Finanças. Também deixei expresso, de um modo sucinto, aquilo que fica registado, que não é objetação, que é a opinião do relator, referindo 3 ou 4 pontos essenciais em que pego na crítica que o Conselho Económico e Social também faz, em alguns aspectos, em termos de dinâmica do que é a consolidação orçamental face à definição de metas para objetivos em termos de crescimento e de emprego, da coordenação que isso deveria ter e também uma análise muito sucinta que está expressa em termos de daquilo que eu entendo traduzem estas grandes opções do plano na sua correlação com o Orçamento de Estado e também, até a propósito da discussão que aqui diz, que será útil toda a atenção à temática das privatizações e concessões em linha com a articulação que deverá ter com o déficit, com a dívida pública e com os efeitos da economia. Mas, dado o adiantado da hora, não me alongava muito mais. Acho que a parte positiva é objetiva e acho que a parte do relator fica expressa, mas não sei, penso que não valerá a pena estarmos aqui a antecipar um debate que teremos a oportunidade de fazer durante o próximo mês.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de forma sucinta, dado o adiantado da hora, em primeiro lugar cumprimentar o deputado Rui Paulo Figueiredo pelo trabalho que apresentou. Este responde naquilo que não é a opinião do relator e que não será votado tudo aquilo que está nas grandes opções do plano, dar apenas nota de que o relator preocupa-se com a análise que o Conselho Económico e Social faz do documento. Se no espaço da opinião do relator tivéssemos em consideração as análises só de outras entidades, como na generalidade dos portugueses em relação às causas que levaram a este processo doloroso de ajustamento que estamos a viver, certamente muitas páginas teriam que ser transcritas para este relatório em relação às causas que levam a que as grandes opções do plano tenham que ser estas, de forma a garantir que a recuperação da soberania e da autonomia financeira possam ocorrer tão rápido quanto possível em Portugal. Porque é curioso ouvir e ver aqui transcrito questões como as PPPs, o CREN, mesmo a questão da energia, quando percebemos bem que geraram um conjunto de encargos que agora, seja nas GOPs, seja, e ao contrário daquilo que também é dito na opinião do relator, formalizado também já na proposta de orçamento para 2013, se procura encontrar uma solução que dê sustentabilidade a algo que de trás vinha apenas com o sinónimo de despesa e insustentabilidade em relação àquilo que era o modo e a opção de margem orçamental que estava subjacente a essas realidades objetivas. E, portanto, ficamos contentes por perceber que houve a clarividência de transpor na opinião aquilo que felizmente não estava explícito nas grandes opções e que, portanto, nós acompanhamos naquilo que é o processo de encaminhamento das grandes opções do plano. Obrigado.
Não havendo mais inscritos, passamos à votação do relatório. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votado por unanimidade. Passamos, quanto ao ponto 6, ficará para sexta-feira de manhã porque não foi distribuído atempadamente. Ponto 8. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do acordo que prevê um quadro geral de cooperação reforçada entre a União Europeia e a Organização Europeia para a Segurança da Navegação Aérea. É relator o Sr. Deputado Paulo Campos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo. Sr. Deputado Paulo Campos, chegou no momento exato. Tem já a palavra.
O Sr. Deputado Paulo Campos tinha-se deslocado à Comissão de Orçamento e Finanças, onde estava escalado, e, portanto, nós tínhamos avisado quando estivéssemos a chegar a esse ponto da ordem de trabalhos para vir apresentar o relatório.
Sr. Deputado Paulo Campos, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, este parecer é relativo a uma proposta de decisão do Conselho para a celebração do acordo que prevê um quadro geral de cooperação entre a União Europeia e o Eurocontrol, para o qual, enfim, o Conselho tinha conferido um mandato à Comissão para fazer estas negociações. Enfim, o relatório apresenta o resultado dessas negociações para a implementação do CEU único europeu e ela respeita os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e, portanto, enfim, é o que penso que é relevante nesta fase transmitir.
Sr. Deputado, estamos em condições de votar. Quem vota a favor? Portanto, todos os grupos parlamentares, está aprovado. O ponto 9, o Sr. Deputado João Paulo Viegas solicitou o adiamento para a próxima semana, tal como o ponto 10, que ficará adiado porque não foi também distribuído. Acho que idem para o ponto 11, que é a petição 174, também teremos que adiar porque não houve distribuição, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, não foi distribuído de facto o ponto 10 por um lapso atendível aqui dos serviços, em especial até porque outros relatórios até o que eu próprio acabei de apresentar há pouco das grandes opções do plano, só entregámos à última hora, mas uma vez que esta petição já praticamente tem seu objeto esgotado, eu pedia se poderia ser agendado para a reunião de sexta-feira, às 9h30, já, como é uma coisa rápida também.
Um grupo parlamentar?
Se vamos fazer deste aqui, em 5 minutos arrumamos a petição e fica explícito.
Bom, se estiverem todos de acordo, ficará então adiado. Quanto ao ponto 11, também temos o mesmo problema, falta nomear o relator, é um problema simples, é o Sr. Deputado Hélder Amaral ou o Sr. Deputado... ainda é preciso a nota de admissibilidade. Portanto, como não foi enviado esse documento, o CDS, o Grupo Parlamentar do CDS, pensa já na nomeação de relator e depois, quando há admissibilidade, se for caso disso, indicará o respectivo relator. Só o que há aqui a informar nos outros assuntos, não sei se algum grupo parlamentar depois quer ter alguma intervenção, é só dizer que baixaram esta comissão as apreciações parlamentares 33 e 34, sobre agências de viagens que foram discutidas há dias. E uma informação aos senhores deputados que a Comissão recebeu um convite da Comissão dos Assuntos Europeus para a audição do deputado ao Parlamento Europeu, Vital Moreira, sobre a política comercial externa da União Europeia, a realizar no dia 7 de novembro, às 10 horas. A nossa Comissão tem uma reunião nesse mesmo dia, às 15, com o Ministro, com o Ministro da Economia. Outro pedido, que os serviços, o resto dos serviços já tratam e, portanto, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar, não havendo, o Sr. Deputado Agostinho, faz favor.
Alguma ideia foi aprovada por requerimento do PCP à audição do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência relativamente à atividade da Autoridade da Concorrência em 2011 e até o pedido do respectivo relatório. Gostaria de saber se há alguma informação complementar sobre este assunto e que, portanto, se justificaria que houvesse alguma insistência, porque não se percebe porque é que isso não é feito nos termos daquilo que se fazia anteriormente com a anterior lei e daquilo que a atual lei torna obrigatório, embora não seja aplicada retroativamente.
Sr. Deputado, não tenho nenhuma informação para lhe dar, de qualquer forma transmitirei ao Sr. Presidente a questão que foi levantada. Não sei se há mais algum ponto, não... Acho que não, então damos a sessão por encerrada. Obrigado.